Voltamos a apresentar o Brasil em Debate. O tema de hoje é a PEC 215, proposta que envolve o Congresso Nacional no processo de demarcação de reservas indígenas. Eu sou Fabiana Mello e converso com os deputados Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, e Dilseu Esperafico, do PP do Paraná. Bom, deputado Dilseu Esperafico, eu prometi agora, o senhor tem a oportunidade, então, de comentar as declarações do deputado.
Exatamente. Por que que é importante ter uma legislação clara? Para evitar exatamente esses conflitos que estão acontecendo. Se nós tivéssemos uma legislação clara que definia como que seria feito, que se o governo precisa de uma área, ele vai indenizar o produtor rural que está lá, estaria resolvido. Mas o governo não está fazendo isso. Então é por isso que nós precisamos ter uma legislação que obriga. Porque hoje o governo não faz a reintegração de posse que a justiça determina e assim por diante. Por exemplo, uma gleba, no Maranhão, que foi demarcada há 30 e poucos anos atrás para pequenos produtores rurais. Nesse momento, está o exército lá tirando esses agricultores, pedindo para onde quiser. Onde é que quiser. Vai para casa de um parente, eu não tenho dinheiro, coloco na beira da estrada para fazer a desinclusão. Então, ontem, isso aqui no plenário, foi falado muito claramente isso aí. Então, nós temos que achar uma solução, por isso que a PEC 215, a PEC do Senado também é importante, para que se tenha uma solução, para que nós não tenhamos amanhã uma guerra fratricida, porque ela está na iminência de acontecer.
Só morre índio, deputado.
Não, não morre índio, não. Lá no Rio Grande do Sul, há pouco tempo, dois jovens foram assassinados pelos índios numa disputa de áreas que estavam lá, covardemente foram assassinados. Então, não é que morre só índio, morre de todo lado. Mas eu não quero que morra nenhum índio e nenhum agricultor. Precisamos é achar uma solução. E a solução, o Supremo deu as 19 condicionantes, que se elas fossem respeitadas, não precisava nem a lei. Mas elas não são respeitadas. A FUNAI não respeita. Então, nós precisamos claramente definir uma lei para que nós possamos realmente ter uma paz no campo. O pequeno agricultor não pode ser jogado na beira da estrada, principalmente aqueles que foram assentados pelo próprio governo. Agora o governo está colocando eles à margem da estrada.
Agora, deputado, eu queria só
colocar... Por que a gente está na beira da estrada? Toda a imprensa nacional e mundial mostra. São os povos indígenas.
Agora, deputado, eu queria que o senhor comentasse o seguinte.
Ou sem terra, que não tem nada a ver com o conflito indígena.
Eu queria só colocar, porque os senhores já repetiram esses dois argumentos agora. O deputado Dilseu Esperafico disse também no primeiro bloco que o Ministério da Justiça, que o ministro da Justiça e que a FUNAI não têm sido eficazes. Agora, as lideranças indígenas, deputado Edmilson Rodrigues, também protestam contra o atual governo, dizendo que ele não tem feito o trabalho dele nessa questão da demarcação. Então, qual o papel que o Congresso tem que assumir, deputado Edmilson Rodrigues, nessa questão? Se não for aprovar a PEC 215 ou a 71, se não for se envolver os parlamentares no processo, como fazer com que o Congresso, que o Executivo resolva essa questão? Para que o barril de pólvora não exploda.
As leis estão bem azeitadas, há deficiência nos órgãos, aliás, em todas as áreas do Brasil, saúde, educação, comunicação, petróleo, tudo, é verdade. O Brasil é uma república em crise. Agora, não é só na questão indígena, mas a FUNAI está frágil. O Ministério da Justiça está frágil. Não dá importância à FUNAI, a importância estratégica que ela tem. Né? De modo que muitos problemas poderiam ser evitados se o Executivo cumprisse o seu papel. Mas há Ministério Público, há o Poder Judiciário aqui citado, o Supremo, para acompanhar. Raposa Serra do Sol foi o Supremo que decidiu, depois de questionamentos de várias autoridades latifundiárias, os arrozeiros que produziam lá, eram 7 produtores que queriam tomar terra de 35 mil indígenas. E o Supremo, felizmente, colocou alguns condicionantes, mas disse que a terra é dos povos indígenas. São 4 ou 5 etnias que habitam lá no estado de Roraima, fronteira com a Venezuela. Então não há nenhum caso de trabalhador rural expulso de terra indígena e colocado na estrada. Isso não é verdade.
Olha, o na minha INCRA, região, não no Paraná, é verdade. Na cidade de Guaíra,
não
os
é verdade.
Indígenas vieram, inclusive, é trazidos pela própria não. FUNAI do Paraguai para ocupar as terras de
não
agricultores
é verdade.
Que estão lá há décadas.
A desintrusão, quando a terra indígena é comprovada por laudos científicos e baseado na lei, o governo é obrigado a fazer desintrusão. Ao fazer a desintrusão, tem um pré-requisito, que é exatamente garantir terra alternativa. Isso ocorreu em vários estados, incluindo no Pará, incluindo em Amarante. Então, o INCRA desapropria uma terra, estabelece os lotes e transfere os intrusos para aquelas áreas, faz a desintrusão da área. Da mesma forma, latifundiários têm que ser retirados. Mas no caso de latifundiários de boa-fé, eu defendo a PEC 71. O cara foi levado pelo Estado brasileiro, mas se é um latifundiário criminoso, como há muitos criminosos,
mas nós não estamos falando de criminosos.
Grileiros de várias nacionalidades, até empresas estrangeiras, mas também muitos nacionais criminosos que se apropriam de terra da União, incluindo terra de indígena, esses não merecem indenização.
Mas no Pará tem funcionado. O senhor disse que em Amarante funcionou a desintrusão
com os de boa-fé. Claro que tem problemas, porque tem que avançar.
Agora eu queria que o deputado disse, senhor, espera, fico falar. O senhor disse que no seu estado não tem funcionado assim. Como é que tem acontecido?
Na cidade de Guaíra e Terra Roxa, agricultores que estão lá há mais de 50 anos, todos instalados. Não havia índios em 88, em 92, em 95. Agora começaram a aparecer índios. Inclusive, nós tivemos uma audiência pública há 15 dias lá com mais de 2.500 produtores, todos já em clima de guerra, porque eles não estão admitindo, porque já 8 propriedades rurais já foram invadidas, e os índios estão lá, já houve conflitos, não houve mortes ainda, não sei porquê, de ambos os lados está...
Ou seja, o que está acontecendo lá é invasão, não é o processo de desintrusão.
Invasão. Se fosse uma desapropriação para instalar o índio...
Não há ordem judicial, não há laudo ainda.
Não há laudo, não há nada, e os índios estão invadindo. Isso é uma realidade.
O conflito existe.
Mas então, mas é porque por isso que nós
todo dia na entrada da Câmara, conflito, gente querendo entrar,
eu sei,
a segurança
mas nós
impedindo.
E por isso que nós precisamos ter uma lei para que seja clara. O governo vai desapropriar e coloca lá o índio.
Quando há conflito, vem a lei...
O governo não cumpre as condições.
Se os laudos provarem que a terra é indígena...
Mas assim... Nesse caso, como resolver?
Se há um conflito, vamos ver. Se a sua casa é invadida por alguém, você não pode impedir o conflito, às vezes. Mas se ele há leis para resolver. E há leis para resolver. Então, se indígenas reivindicam como sua terra, eles podem ou não ter razão. Pode ser que tenham saído lá pela repressão do Estado durante a ditadura, por exemplo, como aconteceu com vários povos.
Não estavam lá.
Não, calma. Mas se for comprovado que a terra é indígena, sabe o que vai ocorrer? Ao decidir fazer a desintrusão, terá que ter terra alternativa. Ninguém
mas
vai para a estrada.
Não está acontecendo isso.
Isso é um absurdo.
A realidade é outra.
Esse discurso é para dizer que o trabalhador rural, o pequeno camponês, está indo para a estrada. Na verdade, o fundo desse discurso é para defender o grande latifúndio que já domina 37% do território.
Produzem apenas
7%. Em apenas 7% a terra é produtiva, ou seja, é terra para desmatar, é produção extensiva, é uma cabeça de gado por vários hectares, enquanto em alguns países se produz, por exemplo, em um hectare até 20 cabeças de gado.
Agora,
então,
concluir,
o Brasil, realmente, não há necessidade de matar índio, de tirar de terra indígena, porque não é esse o problema. Há terras demais para produtores pequenos, médios e grandes.
Obrigada, deputado Edmilson. Para concluir, deputado de seus
parafisos. Não, eu queria dizer o seguinte... Nós concordamos que o índio precisa ter o seu território. O problema é o seguinte, não podemos tirar o pequeno agricultor e deixar. Lá no oeste do Paraná, Edmilson, você pode ter certeza, pode conversar com todo mundo, não tem nenhuma grande propriedade no município de Guaíra e Terra Roxa e Palotina, onde estão querendo demarcar 11, 12 mil hectares. E não havia índios. Hoje já estão vindo do Paraguai, do Mato Grosso, de outros, trazidos pela própria FUNAI. Isso que nós não queremos. Nós estamos gerando lá um conflito e nós precisamos de uma solução. Eu acho que se o governo quiser dar aquela terra para os indígenas, tem que chegar e comprar do agricultor, indenizá-lo e dar uma outra propriedade. E isso não está acontecendo. E pior, quando a justiça determina uma reintegração de posse, não é cumprida. Isso que nós estamos lamentando. E agora, quando lá no Maranhão foi determinado tirar os pequenos agricultores que haviam sido assentados pelo INCRA há 30 e poucos anos atrás, aí sim o exército foi para cumprir a desintrusão. Agora, aonde que é a reintegração de posse legal, não pode fazer nada, porque é o índio, não se faz nada. Então é o seguinte, eu sou favorável à PEC 71 do Senado, sou favorável à PEC 215, porque vai dar uma possibilidade de deixar paz no campo entre índios e agricultores pequenos, médios e grandes. O direito de propriedade tem que ser respeitado. E se um cidadão recebeu do governo uma escritura legal há 20, 50 ou 150 anos atrás, ele tem o direito de propriedade, e o direito de propriedade também é constitucional e tem que ser respeitado. Agora eu quero deixar bem claro aqui, nós não somos contra o índio, não somos nem contra o agricultor. Nós queremos legalidade, queremos paz no campo e não está acontecendo isso hoje no Brasil. É uma verdadeira desordem, é um barril de pólvora que hoje ou amanhã nós vamos lamentar os fatos ocorridos. Isso é de norte a sul do Brasil, não é só no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul é um ponto do iceberg que está por explodir. Eu acho que a PEC 215 é importante porque vai ajudar ao governo resolver o problema da demarcação das áreas indígenas.
Bom, deputados, eu agradeço muitíssimo a presença dos senhores aqui no Brasil em Debate. Vamos continuar acompanhando, então, o processo sobre a PEC 215. Muito obrigada. Eu conversei com os deputados Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, e Dilceu Esperafico, do PP do Paraná. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando, se você quiser conferir novamente esta ou as outras edições do Brasil em Debate, é só procurar na internet. O endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate. Tudo junto. E se você quiser entrar em contato com a gente, ligue gratuitamente para o 0800-619-619. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma outra oportunidade. Até lá.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.